Agora a gente vai falar sobre a audiência pública que foi realizada ontem à noite para se discutir a questão da população em situação de rua. Essa audiência ela foi promovida pelo Observatório das Metrópoles da UEM e pela Secretaria de Assistência Social de Maringá. Para falar sobre esse assunto, estamos com a Secretária de Assistência Social de Maringá, Marta Kaiser, está aqui com a gente no estúdio. Olá, secretária, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Obrigada pela oportunidade.
Como é que foi a audiência?
Olha, a audiência ontem foi tranquila, a presença foi pequena, não houve muitas pessoas participando da audiência, e ela foi dividida em três partes, teve toda a explanação do resultado da pesquisa, feita pela coordenadora da pesquisa, pela professora Ana, e aí na sequência eu fiz uma explanação dos serviços que são oferecidos pela prefeitura, do investimento direto e indireto que é realizado, né, no que se refere à população de rua, e na sequência foi aberto ao público para se fazer os questionamentos que se fizerem necessários.
Uhum. Essa pesquisa ela foi realizada pelo Observatório das Metrópoles, né, para se descobrir exatamente qual é a população de rua, em situação de rua, quantas pessoas vivem na rua, é isso?
Isso, na verdade a pesquisa ela foi pactuada para 10 anos, né, a coordenadora afirma que no mínimo 5 anos ela garante que se consegue fazer, esse foi o quarto ano, ela é uma pesquisa comparativa, e o objetivo é esse, é você identificar essa população de rua e traçar um perfil no que se refere à escolaridade, profissão, cor, idade, né? Quem são essas pessoas que estão na rua. Então, foi o quarto ano de realização, e essa pesquisa tem por objetivo demonstrar isso, quem são as pessoas que estão na rua.
Esses dados ajudam, auxiliam o trabalho da Secretaria de Assistência Social?
Auxiliam, porque apesar de ser uma pesquisa que ela acaba não abrangendo, né, a totalidade, ela é realizada num curto período, ela tem um mapeamento que é seguido, de onde se vai abordar, até porque ela é uma pesquisa comparativa, né, então ela tem um mapeamento que segue, e ela tem aí esse objetivo de fazer essa demonstração dessa população.
Uhum. Essa pesquisa, de acordo com a professora coordenadora da pesquisa, né, Ana Lúcia Rodrigues, apontou aí um aumento da população de rua em Maringá, né? Inclusive, esse foi um tema hoje abordado durante o bate-papo com o prefeito. O prefeito disse que esses números são muito mutáveis, porque depende da época do ano, são sazonais, né? Como que vocês, da Secretaria de Assistência, avaliam isso? Como que vocês coordenam esse trabalho?
Olha só. Dentro do serviço, mais especificamente dentro do serviço do Centro Pop, que é o serviço que recebe o morador de rua, que faz o cadastro do morador de rua e que faz os encaminhamentos que ele tem necessidade, o que se percebe do ano passado para cá é uma constância em torno de 350 pessoas atendidas. Onde que se percebeu um aumento na questão de migrante, de haitiano, de venezuelano e de um público itinerante que vem em Maringá na expectativa de que Maringá é uma cidade farta de empregos, é uma cidade boa para se viver e, de repente, às vezes chega aqui e se frustra. Normalmente, essa pessoa que vem nessa expectativa, de onde ele vinha, ele não era um morador de rua. Ele vem nessa expectativa, às vezes não consegue o emprego, ou consegue, mas não dá certo, e acaba indo parar na rua. Então, essa pessoa, esse itinerante que a gente chama, ele vai à procura do Centro Pop para obter uma passagem que possa ocasionar o retorno dele para o município de origem. Uhum. E o número de passagens concedidas, ele aumentou. E esse perfil, né, desse público itinerante, isso é identificado pelo Centro Pop. Mas, de uma maneira geral, o número de moradores de rua, pelo serviço realizado, ele tem se mantido constante. Uma outra questão também que a gente pode considerar dentro disso que foi apontado como aumento é o aumento do número de pessoas que usam entorpecentes. Então, essas pessoas, normalmente, elas não são usuárias do serviço do Centro Pop. Elas não aceitam o serviço do Centro Pop, mas elas têm uma visibilidade muito grande nas ruas. A maioria delas, por que que a gente tem conhecimento? Elas, porque tem o serviço de abordagem social.
Ah,
então,
sim.
Elas não são usuárias, elas não aceitam o serviço do Centro Pop, elas não precisam de encaminhamento. Na grande maioria delas, elas são pessoas de Maringá com residência fixa, ou de municípios próximos.
Ah, elas estão na rua,
isso,
mas até
elas
tem casa.
Elas estão na rua em função do uso da droga. Ela vai para a rua, ela usa a droga uma semana, duas, 15 dias, volta para casa, fica dois meses, vai para a rua de novo, entendeu? E o serviço de abordagem conhece muito essas pessoas, porque as próprias famílias procuram um serviço de abordagem. Fala, meu filho foi parar na rua de novo, meu marido foi parar na rua de novo.
As equipes de abordagem acabam se familiarizando,
elas criam um vínculo com essas pessoas, então elas conhecem. Tem pessoas que elas já sabem de cor o endereço aonde que tem que levar de volta para casa.
Olha.
Quando a pessoa já chega naquela condição que ela já não sabe mais nem quem ela é. Então, dentre esse público, se percebeu sim um aumento, né? Mas é um público que, na verdade, ela é uma pessoa que naquele momento ela está em situação de rua. Ela não é uma pessoa que não tem residência, que tem vínculo familiar rompido, ela é uma pessoa que ela tem para onde voltar. Mas aí, nesse montante, ela acaba se caracterizando como uma pessoa em situação de rua. E uma outra questão também, é desse número que se fala de 60% de aumento. Existe uma normativa federal que ela define o morador de rua como sendo a pessoa especificamente que está na calçada, a pessoa que está na casa de passagem, que é um serviço temporário, e a pessoa que está no acolhimento. Então, a pesquisa mostra que 56% dos entrevistados são pessoas que estão na rua. 44% dos entrevistados são pessoas que estão no acolhimento. E todas foram consideradas como pessoas em situação de rua.
O que é questionável.
Por exemplo, quem está no acolhimento... Você há de convir comigo que, se eu tenho 44% desse total pesquisado que está no acolhimento, essa pessoa tem um teto. Ela tem uma cama, ela tem um banho decente, ela tem uma rotina de café, almoço e janta, ela tem alguma atividade de capacitação que está sendo oferecido para ela, alguma oportunidade que ela encontre para ela sair da rua, ou ela está inserida, por exemplo, nessas iniciativas sociais que a prefeitura tem apoiado para se fortalecer. E essas iniciativas oferecem atividades para incentivando, né, para que ela deixe o uso da droga. E todas elas, na pesquisa, acabam sendo consideradas como moradores de rua. Mas se você for parar para pensar, quem está na rua efetivamente tem uma situação. Quem está no acolhimento tem outra situação.
Condições que não dá para comparar, né?
Que não dá para comparar, nossa, de forma alguma. É, claro, existe a situação, a gente tem que considerar isso, de que há pessoas que vão para o acolhimento e desistem. E voltam para a rua. Mas há um percentual também, há um número de pessoas que conseguem realmente sair dessa vida, retomar o protagonismo da sua vida. Um exemplo legal é o Portal da Inclusão, que é um serviço da Prefeitura do município que acolhe, que abriga, um acolhimento para pessoas em situação de rua. Hoje nós temos 10 vagas no portal, a semana passada chegaram as camas e os colchões, então bem em breve nós vamos ter 20 vagas, vamos ampliar em 100% as vagas. De 10 pessoas que hoje estão acolhidas no portal, nós temos duas em processo de desacolhimento, isso significa que elas estão empregadas há pelo menos uns 4 a 6 meses, já fizeram um acúmulo de renda para poder fazer a locação da casa própria, e duas estão em processo de admissão e emprego formal. Então, veja, eu estou falando de 10 pessoas, mas eu estou falando de 40% que já está em encaminhamento. E as outras 6 ou estão procurando trabalho, ou estão em processo de capacitação, retomaram o estudo.
Quanto tempo você pode ficar nesse portal da inclusão?
Olha, a ideia de que a pessoa fique lá nesse processo de acolhimento em torno de um ano, e que dentro de um ano, um ano e 3 meses, no máximo, aí ela consiga passar por esse processo e realmente se restabelecer e retomar o protagonismo da sua vida, voltar a ser um cidadão. E há vários exemplos, como eu te contei ontem, a gente convidou um ex-morador do portal para ele participar da audiência pública e para ele dar o depoimento dele, do tipo, olha, eu estive na rua, eu estive nessa situação, eu fui acolhido por esse serviço da prefeitura e hoje ele faz um trabalho de gerenciamento em um pub.
Olha que legal, que
história. Super legal. E a gente tem várias histórias. Tem um outro menino de 19, 20 anos, que a equipe do Portal da Inclusão conseguiu restabelecer o vínculo dele com a família, que era de Cianorte. Ele havia ido parar na rua por questão de droga, ele foi lá, se submeteu à desintoxicação e tal. E aí, ele gosta muito de cozinhar, E nesse processo todo de intermediação, até com a própria assistência social de Cianorte também, se conseguiu um emprego fixo para ele, formal, dentro de uma lanchonete, para ele trabalhar com a produção de hambúrgueres, lanches.
Ah, então vocês fazem essa troca aí de informação, de ajuda, né?
Faz essa
troca. Olha que legal.
Daí sempre se tenta, em primeiro lugar, você restabelecer o vínculo. Existem situações em que isso é totalmente impossível. Em função de agressão, violência sexual.
Não volta para a família.
Tem situações em que não volta. Uhum. Mas por que ele não pode ter a oportunidade de reaprender que, se a história dele não for boa, ele pode construir uma história diferente daqui para frente?
Olha.
Né? Uhum. Uma história diferente. Ele pode construir uma família.
Uhum.
Né?
E isso acontece, né?
Acontece.
Muitas
vezes. Isso acontece. Uhum. Eu sempre digo assim, que quando você trabalha com população de rua, que é um público muito heterogêneo, não é um público de massa, são 300 histórias diferentes com algumas coisas em comum, como, por exemplo, o uso de drogas. Mas são 300 histórias diferentes, são 300 vidas diferentes que você tem ali, não é? E você não pode mensurar o resultado das políticas públicas que são executadas com base somente em quem você tirou efetivamente da rua. Isso é um resultado muito bom. É para isso que a gente trabalha, para que a pessoa realmente saia da rua. Mas você não pode mensurar só por isso. Eu falo que existem duas formas de mensurar. Uma é por quem eu efetivamente tirei da rua, e a outra é pelo controle que eu tenho sobre essa população. Que controle seria esse? Eu continuo fazendo abordagem, eu continuo todos os dias oferecendo serviço, eu sei quem são essas pessoas, eu sei que demandas elas têm, e eu consigo oferecer uma solução adequada. Quando a pessoa chega em situação de rua, ela é um acúmulo de todas as vulnerabilidades que você imaginar. Financeira, emocional, física. Então, você pensa, se uma pessoa numa situação normal, por exemplo, que tem depressão, que tem uma família, que não foi parar na rua, se para ela já é muito difícil sair desse processo de depressão, você imagina uma pessoa que, além do processo de depressão, ainda está em situação de rua. Então, você tem que constantemente oferecer o serviço. Pode ser que ele não aceitou ontem, hoje, não aceite amanhã, mas quem sabe na 10ª vez ou na 20ª, ele vai aceitar.
Então, essas pessoas que a gente vê na rua, usuários de drogas, nas praças, na verdade, eles não estão desassistidos, porque vocês os conhecem, estão com eles.
O serviço de abordagem conhece praticamente todo mundo.
É.
Especificamente, se você falar de quem faz o uso de substância psicoativa, quem faz o uso da droga, essas pessoas, como eu disse na pesquisa, que aumentou em 100% o número de pessoas que não quiseram responder à pesquisa, essas pessoas, elas não querem se identificar, porque elas têm pai, mãe, família, endereço, elas não querem se identificar. Elas não querem muito se relacionar com o serviço de abordagem, entendeu? Mas aqueles que estão na rua... Há vários que moraram na rua 1, 2, 3 anos, né? A pesquisa também mostra isso. Há quanto tempo que está na rua? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 9 anos, né? Por que que foi parar na rua? São N situações que levam uma pessoa.
Então, o serviço de acolhimento, ele também tem que respeitar o time de cada pessoa, né? De cada morador de rua.
Eu sempre digo assim, que... E é nisso que a gente tenta, é nessa filosofia, não sei nem se dá para chamar assim, que a gente tenta pautar as nossas ações. Quem trabalha nos serviços que lida com a pessoa em situação de rua tem que acreditar de verdade, acima de tudo, que ela tem capacidade de sair da rua. Porque se eu não acredito que você tem capacidade, eu não vou ter nem poder de convencimento. Eu não estou acreditando mesmo que você vai sair. Então, por que eu vou me esmerar para te convencer a sair da rua? E, por exemplo, no caso das pessoas que têm problema com droga, é uma doença. O vício é uma doença. Isso é reconhecido pela medicina. O vício é uma doença. E na pesquisa mostra que é maior o uso do álcool do que do crack. A pesquisa mostra isso. Então, assim, o vício é uma doença. Não é fácil você tirar uma pessoa do vício. Quem tem alguém com vício, convive com alguém com vício na família, sabe disso. E isso se agrava ainda mais se essa pessoa estiver em situação de rua. Agora, se eu acreditar nela que em algum momento ela vai se convencer que dá para sair do buraco onde ela está enfiada... Eu vou continuar ofertando o serviço com o mesmo poder de convencimento que eu fiz da primeira vez. E aí, quem sabe ela aceite e você tem aí mais uma pessoa que possa ser recuperada.
Tá certo. Secretária, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista e uma boa tarde.
Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos.
Conversamos com Marta Kaiser, secretária de Assistência Social de Maringá. Falamos sobre a situação da população de rua, né? Sobre a população que está na rua. E foi um debate ontem no Auditório Ali Moreira, uma audiência pública sobre esse assunto.